Eu acho que é fundamental que a educação se baseie num conjunto de certezas e de valores fundamentais, como seja a dignidade da pessoa humana e o respeito pela vida, o sentido da doação, da entrega, do serviço, que é uma dimensão fundamental da pessoa humana e que contraria, de facto, esse individualismo que também marca a nossa sociedade. Ao mesmo tempo, também, que nós sabemos existir imensos gestos de generosidade, particularmente nos jovens, no voluntariado, etc. E depois há limites para a tolerância, porque a nossa liberdade tem de estar associada à verdade.
Esta crescente tendência de individualismo e de subjetivismo ético que sublinham na nota querem indiciar que podemos dizer aqui que há uma preocupação neste sentido, há um déficit na educação neste momento em Portugal, nesta perspectiva dos valores?
Eu penso que nós temos de criar uma maior unanimidade à volta de determinadas noções e da compreensão dos valores, porque é evidente que a educação acaba por ser atingida por dimensões da cultura atual. O próprio Papa diz isso, a Igreja também é afetada por isto mesmo. E, portanto, enquanto se entender que tudo é relativo, que tudo vale e que a experiência de cada um tem um relevo que se sobrepõe à dimensão ética da vida, eu penso que não iremos longe. Mas é evidente que tudo isto se tem de realizar numa atitude de diálogo, de participação, em que os cristãos penso que poderão dar um contributo importante e válido nesta linha que estamos a falar, procurando que aquilo que dizem e que transmitem como perspectiva de vida seja, na verdade, comprovado por uma realização que seja coerente. Se queremos que haja nas escolas o respeito pela autoridade, a atenção aos outros, a partilha, o trabalho em grupo, a própria disciplina e a paz, é evidente que a informação e os conhecimentos enriquecem sempre a pessoa. Mas há depois todo um aspecto da formação humana que tem de ser integrada nesse processo todo de aprendizagem. E a educação moral e religiosa católica entra precisamente aqui neste domínio de uma educação que visa a formação global, porque só uma formação global pode facilitar o crescimento harmonioso das crianças, dos jovens e dos adolescentes, fazendo com que desenvolvam a sua personalidade de uma forma sólida e harmónica.
Uma vez que a educação moral religiosa católica visa uma formação global, como disse, não se percebe muito bem a tendência de alguns setores em Portugal nos últimos anos de remeter o ensino religioso para a esfera do privado e criando alguns obstáculos. Estão ultrapassados alguns problemas recentes?
Sim, algumas questões estão em vias de serem ultrapassadas. Este ano escolar que passou foi positivo no sentido em que o diálogo entre a Comissão Episcopal da Educação Cristã e o Governo, e concretamente o Ministério da Educação, foi retomado. Estabelecemos diálogo a níveis muito elevados do Governo, onde foram apresentadas questões que necessitam de ser esclarecidas e refletidas, como seja a necessidade de um esclarecimento sobre as leis e a sua interpretação, por vezes deturpada ou interpretada de uma forma muito subjetiva. Foram apresentadas também outras questões, como o estatuto do professor e a atribuição de funções e de cargos para além da aula de educação moral e religiosa católica. Também a questão dos professores do segundo e do terceiro ciclos do ensino básico poderem lecionar no primeiro ciclo. O problema dos contratos de professores, há uma tendência para considerar os professores contratados como um setor de preenchimento de necessidades residuais, o que não é devido. Depois também a questão da obrigatoriedade da oferta da disciplina quando há inscrições e que nem sempre se processa de uma forma clara. São um conjunto de questões que foram apresentadas, sobre as quais já iniciámos um diálogo e houve bom acolhimento e compreensão para estes problemas. E houve também acordo com algumas das nossas propostas e surgiu também a necessidade e a promessa de que o diálogo necessita de prosseguir. Entretanto, estamos a iniciar o ano e tenho conhecimento de uma situação ou outra de algumas irregularidades quanto aos horários dos professores e quanto aos contratos destes professores que não são do quadro.
Exato.
Depois também há uma certa concepção redutora da laicidade do Estado que tende a olhar a religião como alguma coisa de privado e, portanto, que tende a excluí-la do espaço público, o que me parece que é uma visão imperfeita da laicidade, porque a laicidade tem de, se por um lado, significa uma abertura, uma isenção. Por outro lado, ela tem de ser um fator de criação, de encontro e na diversidade e de defesa do pluralismo. E esse aspecto é evidente que numa matéria como é o ensino religioso escolar, uma matéria delicada nesta articulação com um conceito correto da laicidade do Estado. Não é só cá que isso acontece, acontece também noutros países, mas eu penso que é uma questão também cultural que nós, através do diálogo e também dos frutos do nosso trabalho, poderemos ajudar a uma compreensão mais ampla e mais aberta desta problemática.
Disse há bocado que já há acordo em algumas matérias. Quer sublinhar quais são?
Não vou especificar, porque há uma vastidão enorme de questões e que precisam de ser devidamente refletidas ainda. São coisas às vezes de pormenor, mas são pormenores que depois têm influência na orientação e na leitura que se faz, por exemplo, dos horários dos professores, pela inspeção nas escolas, etc.
Podemos dizer a concluir, portanto, as negociações com o governo estão a correr bem.
Há avanços nessa negociação. Embora os resultados imediatos não estejam completamente de acordo com as perspectivas que foram apresentadas.
O que significa que nem tudo está a correr bem, é isso?
Sim, nem tudo está a correr bem, mas também a perfeição só na vida eterna, não é? De qualquer maneira, queremos que as coisas corram todas muito melhor.